Na sua perspectiva, e aqui gostava de perceber a sua perspectiva, porque da sua intervenção foi uma questão relevante, a razão do seu Ministro das Infraestruturas para não querer revelar, para que as notas não fossem reveladas, foi o que levou a que pedisse ao SIS para tomar intervenção, para que fosse mais rápido, mais célere, e poder acautelar que essas notas não seriam tornadas públicas?
Sr. Deputado, eu apenas posso repetir aquilo que disse na minha intervenção. Obviamente que é uma suposição e acredito que se o propósito fosse, se estivesse relacionado com os documentos classificados, que obviamente teriam tido o cuidado de recuperar o telemóvel onde estavam documentos classificados e isso não foi feito.
Há pouco, na sua intervenção, referiu-se a um aspecto, outro, que me parece particularmente importante e relevante. Disse: fui ameaçado pelo SIS. Sei, Sr. Presidente, e conheço os limites que esta Comissão tem nessa matéria, mas tenho que lhe perguntar isto, Dr. Frederico. Quando foi contactado, quem o contactou e como se apresentou? Quando alguém o contactou para recuperar o aparelho, é verdade ou não que lhe disseram que estava a haver muita pressão política para o recuperar? E cito: era melhor resolver as coisas a bem do que a mal. Foi assim que o contactaram e foi assim que o Serviço de Informações chegou a si?
Senhor Deputado, permita-me uma intervenção, e o tempo vai parar, e com tranquilidade. Para poder fazer alguma pedagogia, até peço-lhe que me ajude a fazer alguma pedagogia a todos os senhores deputados sobre esta matéria. Todos, com certeza, estamos interessados naquilo que é o dever de transparência e de verdade que os nossos cidadãos merecem. E é evidente que para que isso aconteça é necessário, obviamente, objetividade. Eu diria até que a melhor forma de honrarmos este Parlamento é respeitarmos quem nos elege, que são de facto os portugueses, e sermos o mais objetivos possível, não perdendo tempo com acessórios e indo ao que de facto é fundamental e que é o objeto desta Comissão. Eu diria que, em primeiro lugar, se me permite, tudo aquilo que seja a apreciação da conduta dos agentes intervenientes, isto é, dos senhores ministros, dos senhores secretários de Estado, dos senhores adjuntos, mesmo em correlação com aquilo que se cruza com o SIS, obviamente que sim. Obviamente que há abertura para se perguntar. O mesmo já não acontece sobre matéria interna que diga respeito ao SIS, da sua funcionalidade e da sua orgânica interna, como o Sr. Deputado muito bem sabe, está em matéria de segredo de justiça, na primeira comissão até à porta fechada, e que, obviamente, das perguntas que fez, há uma pergunta que tem essas características, que foi com quem contactou o SIS. Se me permite, todas as outras são legítimas, essa não. Muito obrigado.
Sr. Presidente, perfeitamente de acordo. Retiro a questão a quem o contactou e pergunto-lhe se esse quem o contactou, que não vamos saber agora quem foi, referiu que estava a haver muita pressão política para recuperar o aparelho e era melhor resolver as coisas a bem do que a mal.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, eu tenho aqui de facto uma explicação e um relato do que aconteceu naquela noite. Passarei a ler o texto que preparei sobre este tema. Se achar necessário interromper a minha leitura a qualquer ponto, em qualquer ponto, agradeço que me indique pelas razões já enunciadas. O contacto com o SIS começou após eu enviar, às 23h02, um e-mail ao CEGER, ao Ministério das Infraestruturas, ao Ministro das Infraestruturas e à Senhora Chefe do Gabinete a disponibilizar-me para entregar o computador e o meu telemóvel de serviço. Às 23h05, recebo uma chamada de um número desconhecido e não atendo. Às 23h11, nova insistência, decido atender. A pessoa que fala comigo é um homem que se identifica como agente do SIS. Refere que me está a ligar por causa do computador e da informação que lá está dentro. A minha primeira reação é de choque e de incredulidade. Obviamente que desconfiei que pudesse ser uma mentira. Nunca imaginei ser contactado por alguém do SIS. Proponho ao agente eu ligar para a sede do SIS e dar uma palavra código a quem atender. O agente depois ligar-me-ia de volta com o código, confirmando assim, desta forma, o facto de ser realmente do SIS. Faço o contacto com a sede do SIS às 23 horas e 16 minutos. Sou contactado com a palavra código pelo agente do SIS às 23 e 39 minutos. Nesse momento as minhas dúvidas já se tinham adensado sobre a legitimidade do SIS vir buscar o computador. Tenho juristas na família que me estavam a alertar para o facto de o SIS estar a extravasar os seus poderes. Dou nota destas inquietações ao agente e, nesse momento, o mesmo refere que está a ser muito pressionado de cima, que eu sei que há informação classificada no computador e que o melhor é resolvermos isto a bem, porque depois tudo se pode complicar. Esta ameaça é repetida mais duas vezes ao longo das conversas que tive com o agente. Respondo ao agente que sei perfeitamente o que é que está no computador, que é informação da TAP e não de outro tipo, que eu próprio já me tinha voluntariado para entregar o computador e que, sabendo da importância da informação que estava no computador, eu não podia, pura e simplesmente, entregar o computador sem ter nenhum comprovativo da entrega. O agente do SIS indica-me claramente que, se eu entregasse o computador, nunca mais ouviria falar do mesmo. Confio, mas peço para entregar o computador na presença de uma familiar, que é a Procuradora-Geral Adjunta. Nesse momento, o agente do SIS fica preocupado e diz-me que eu estou a escalar, utilizou esta expressão, e rejeita a solução. Diz que o melhor é resolvermos isto apenas entre os dois, que, se eu quisesse ter a certeza, até o poderia acompanhar à sede do SIS para efetuar a entrega no local. Por tudo isto, o telefonema dura 13 minutos e 22 segundos, devido a todas as dúvidas que eu tinha naquele momento. Peço ao agente para refletir 5 minutos. Passado esse tempo, voltamos a falar telefonicamente e falamos durante 5 minutos e 15 segundos. Durante essa chamada, o agente volta a assegurar-me de que nunca mais ouviria falar do computador. Fica combinado que entregaria o computador na minha rua. Saio de casa, sozinho. Encontro o agente no fim da minha rua. O agente identifica-se, cumprimentamos-nos. O agente volta a referir que o assunto morre ali. Entrego o computador pela meia-noite.
Senhor deputado André Ventura, só para dizer que houve aqui um engano no dedo, tem 5:35. Tem já efetuados 5:35, mais aqueles 13 segundos.
Obrigado, Sr. Presidente. Doutor Frederico, quando entregou o aparelho, já tinha acedido às informações que pretendia ou foi-lhe completamente bloqueado esse acesso anteriormente? Tem ou não alguma cópia que tenha feito durante o tempo que teve o aparelho consigo dessa informação antes de entregar o computador, neste cenário muito estranho, que eu mais uma vez peço à Comissão de Inquérito que faça chegar ao Ministério Público para os devidos efeitos, nomeadamente a atuação de um alegado agente dos Serviços de Informações.
Sr. Deputado, imagino que se esteja a referir aos documentos classificados, certo? Correto, pronto. Os documentos classificados, como referi, foram-no por minha sugestão e não estavam apenas no computador. Estavam também no telemóvel. E tinha também cópias físicas desses documentos. Estamos a falar de documentos que eu consultava regularmente, faziam parte do meu trabalho. E, Sr. Deputado, não tenho nenhuma cópia desses documentos atualmente.
Sr. Presidente, eu pergunto se é possível colocar o meu... Sr. Frederico, duas últimas questões que me parecem especialmente importantes. Disse que foi a seu título e parecer, foi a sua sugestão e parecer, disse na sua intervenção, que os documentos foram classificados. Esta parte é especialmente importante. Quem é que classificou o documento? Qual o grau com que foi classificado? Porque, como sabe, nos termos da legislação em vigor, há vários tipos de classificação. E quando é que foi determinada essa classificação? Porque temos notícias que dizem que apenas foram classificados depois da comissão de inquérito. Não é estranho que só haja essa preocupação depois de se iniciar uma comissão de inquérito, parecendo que se está a querer esconder essa informação do público? O computador estava autorizado e protegido pelo Gabinete Nacional de Segurança para ter estes documentos, porque tudo isto é exigido na lei, para este tipo de documentos classificados. Portanto, quem o classificou depois do seu pedido e parecer? Qual foi o grau dessa classificação? Porque soubemos por notícias, que inclusive é o SIS dizia não saber o grau da confidencialidade destes documentos, soubemos por notícias, e quais os trâmites que esse processo teve. E se o seu computador, esse computador, estava autorizado e preparado, porque há uma série de situações que têm que ser preparadas, para acolher essa informação. Pois, caso contrário, poderíamos estar perante outro crime, a par de outros que já tivemos aqui conhecimento hoje.
Confirmo, Sr. Deputado, que os documentos apenas foram classificados após serem requeridos por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Digo também que é natural, e não poderia ser de outra forma, só eu é que poderia ter sugerido a classificação dos documentos por uma razão muito simples. E eu, apenas eu, no gabinete, é que conhecia o conteúdo daqueles documentos. Como creio que sabem e consultaram, existem milhares de páginas de documentos relacionados com a TAP. E eu li praticamente todas essas páginas, portanto, só eu é que sabia o que é que estava na maioria dos documentos. Sugeri e indiquei à senhora chefe do gabinete a classificação de 10 documentos. E assim foi feito. Aliás, deixe-me dizer, feito de uma forma exemplar pelo próprio Ministério das Infraestruturas. Se bem me recordo, creio que inicialmente chegaram aqui alguns documentos que tinham sido autoclassificados por algumas entidades sem nenhum poder legal e esse erro não foi cometido pelo Ministério das Infraestruturas. Em relação ao grau de classificação, Sr. Deputado, eu não tenho registro do grau de classificação, eu participei na reunião, eu com a senhora chefe de gabinete e dois militares, aliás, três militares do Gabinete Nacional de Segurança, onde se discutiu o grau de classificação dos documentos, mas, segundo sei, eu creio que a própria Comissão, sabe qual o grau de classificação desses documentos, porque os documentos foram enviados com as devidas reservas a esta Comissão Parlamentar de Inquérito.
Obrigado. Doutor Frederico, há uma questão que eu gostaria de enfatizar aqui e pedir-lhe uma resposta também clara. Se o computador, não o seu, ou melhor, o computador, o tal computador, estava ou não autorizado e protegido pelo Gabinete Nacional de Segurança para este efeito? Porque esta é uma questão particularmente relevante do ponto de vista legal. Se este computador estava preparado para acolher esta informação.
Sr. Deputado, tal como referi na minha intervenção inicial, os documentos não estão apenas num local. Os documentos não estavam apenas no meu computador. Estavam, por exemplo, no meu telemóvel, estão no sistema de arquivo do Ministério das Infraestruturas, estão naturalmente no Ministério das Finanças, na própria TAP e alguns na Comissão Europeia. Portanto, há vários locais onde os documentos se encontram, sendo que, segundo nos foi informado pelo Gabinete Nacional de Segurança, os documentos classificados são as versões impressas que foram enviadas a esta comissão.
Tanto quanto é do meu conhecimento, havendo documentos classificados e, sobretudo, em certos níveis de classificação, os aparelhos que os acolhem têm de ter todos, independentemente do número de aparelhos, têm de ter todos determinadas salvaguardas. Penso que é importante garantir que, neste caso, não sabemos se isso está a acontecer ou não, porque, sublinho, este não é apenas uma questão de irregularidade, pode ser uma questão de crime. Sr. Presidente, como penso que ainda tenho pelo menos um minuto para a minha intervenção final, não? Uma última questão que tenho, Dr. Frederico, é a seguinte. O Dr. Frederico teve a seu cargo o dossiê da TAP desde Pedro Nuno Santos. Portanto, já acompanhou o dossiê da TAP desde essa altura. Isso significa que acompanhou também a questão da indenização, Alexandre Reis, todo o processo de saída de Alexandre Reis da TAP. E há aqui duas questões que são particularmente importantes. Uma, se no Ministério das Infraestruturas, visto que era o Dr. Frederico que acompanhava este processo, quando o Alexandre Reis tem aquela forma de sair da TAP, mas depois vai para a nave e depois acaba a Secretaria de Estado das Finanças, do Tesouro, mas no Ministério das Finanças, se não houve nenhum sinal de alerta no Ministério das Infraestruturas para este acontecimento.